Começa agora uma nova edição do E o Vencedor É. Já sabe que, para além de nos ouvir na rádio, também nos pode ver. É só acompanhar-nos em direto através do Facebook, do YouTube ou site do Observador. E Carla, esta sexta-feira estão connosco Alexandra Machado e Helena Matos.
E depois do feriado, hoje temos o Dia Nacional. Já vamos perceber que dia é este, porque temos mesmo, Alexandra, de começar pelos discursos do 25 de Abril. Qual é que destacas?
Eu vou destacar um muito em particular, mas antes deixa-me dizer-te que fiquei muito satisfeita porque tive boa nota no quiz de Marcelo Rebelo de Sousa.
Pois. E não era fácil.
Era muito fácil, mas pronto, uma pessoa fica sempre contente por ter boas notas, mesmo que o teste seja fácil, não é?
É preciso alguma literacia política.
É verdade.
E algum conhecimento da história
recente. Sim, é verdade, mas não era daqueles testes de queijo, não é?
Eu acho não que, era para queijinho, não é?
Acho que não era para queijinho.
Mas ele deve ter falado antes com a Tita Balsemão, para perceber qual era o nível de dificuldade das perguntas.
Bom, ganhaste. Mas eu acho que é a única coisa mesmo que se retira do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa naquela cerimónia do 25 de Abril na Assembleia da República, um discurso que, apesar de ser uma aula de história, não fica nada para a história. Também não precisava, porque Marcelo tinha feito tudo para ficar na história deste 25 de Abril no dia anterior. Ou no dia, enfim, numa noite anterior, não sei se foi propriamente na noite anterior, mas quando fez aquele jantar.
Deve ter sido a 23.
Deve ter sido a 23, de 23 para 24, exatamente, sim. Porque as notícias começaram a sair no 24. No encontro com jornalistas correspondentes de jornais estrangeiros, Marcelo deixou a sua marca, além de falar de António Costa e Luís Montenegro e das relações com o filho, falou ainda da Procuradora-Geral da República, de sua ação referida como maquiavélica, de abrir um inquérito sobre o caso das gêmeas no mesmo dia da demissão de António Costa e, enfim, as declarações mesmo que acabariam por marcar de alguma forma o 25 de Abril foram aquelas da reparação e de que temos de pagar os custos pelo passado de escravatura e colonialista. Enfim, claro que estas declarações, que de alguma forma Marcelo já tinha aflorado antes, mas não tendo sido tão taxativo em anos anteriores, marcaram os discursos do 25 de Abril e, sem um discurso do presidente, o discurso de Marcelo, à altura, foi mesmo, e aqui chegou à tua pergunta, para mim foi mesmo o Daguiar Branco que marcou estas cerimónias. Foi o discurso de Estado que se impunha nestes 50 anos do 25 de Abril. E Daguiar Branco está a mostrar o que é ser um presidente da Assembleia da República à altura disso tudo. O 25 de Abril foi o início, a exigência permanente é boa, mas só é possível porque existiu o 25 de Abril. Aguiar Branco, depois da sua problemática eleição para a presidência da Assembleia da República, mostra o que é ser um bom presidente, pelo menos nestes primeiros dias de mandato, está a ser um bom presidente da Assembleia da República. E marcou os discursos do 25 de Abril e a minha nota muito positiva para Aguiar Branco. Já agora, nestes discursos, também dou uma nota positiva à Ana Gabriela Cabilhas, do PSD, talvez uma ilustre desconhecida para a maior parte das pessoas. Começou ali um bocado titubeante, mas depois o seu discurso foi bom e sem problemas de atacar à direita e à esquerda. À extrema-direita e à extrema-esquerda, porque há extrema-esquerda no Parlamento, e ela disse-o com as palavras todas, nomeadamente para o Chega, que volta e meia eleva a sua voz, e aliás ontem André Ventura voltou a fazê-lo. Outro discurso bom, no meu entendimento, foi o de Rui Tavares, o único, aliás, de alguma referência para mim das esquerdas, já que o resto, Miguel Pinheiro já falou de alguns, no bom, mau e no vilão, mas de resto à esquerda foram discursos muito divisionistas, mas acima de tudo pareceram discursos muito amargurados e de alguma amargura mesmo por não estarem no centro das atenções. E para mim, ou se respeita a decisão eleitoral ou não se respeita, e não respeitando à direita ou à esquerda, isso para mim tem um nome, e que não é bonito. a esquerda ficou presa a esta amargura e a estes discursos divisionistas e Pedro Nuno não deixou marca ou deixou uma má marca no seu discurso. À direita, Rui Rocha foi, enfim, se, se pudéssemos...
Tu desculpa. Eu aquilo de gaivota vá para trás, a certa altura estava completamente desatinada.
Mas eu não vou dizer bem do discurso.
A gaivota ia para a frente, a gaivota vinha para trás, a gaivota ia para o lado. Deus
se
nosso...
as vacas voam, o problema das gaivotas voarem para trás.
Deus nosso Senhor, onde é que o homem andou?
Mas, enfim...
Não sei se vais dizer bem ou se mal.
Não vou dizer bem. Mas pronto, uma gaivota voava, voava.
Exato, mas...
Mas para trás, para trás. O que é que aquele homem que olhou para o céu não viu que as gaivotas não olham para trás?
Era uma metáfora.
A Helena não está virada para as metáforas hoje.
Não, a metáfora do Rui Rocha não pegou.
Não, aquilo não...
Aquilo era um bando.
Aquilo não
um bando de pardais à solta. Rui Rocha e Paulo Núncio optaram pelos temas polémicos. Pelo menos Paulo Núncio teve o condão de ser o primeiro a falar do elefante na sala, que foi Marcelo Rebelo de Sousa e as palavras que tinha dito sobre a reparação. Ambos falaram e esvaziaram, acabaram por esvaziar o que André Ventura se preparava com certeza para falar. Núncio foi o primeiro do dia, aliás, a falar do tema, e depois Rui Rocha também lhe seguiu. Ambos, claro, falaram sobre o 25 de novembro, não se estava à espera de outra coisa, mas, enfim, o 25 de abril foi mesmo o primeiro dia do resto, do que esperamos que seja o resto das nossas vidas. Núncio e Rocha, ao falarem primeiro destes dois temas, anularam André Ventura, que como é seu timbre, e vou falar mesmo do timbre, como não tinha nada de novo para dizer, ele levou a voz. Enfim, é a forma de André Ventura tem normalmente para se fazer notar, especialmente quando não tem nada de novo para dizer, e não tinha. O 25 de Abril, enfim, já percorri aqui as rondas dos discursos. Para mim, o que marcou foi mesmo o de Aguiar Branco, e é ele que voto. O 25 de Abril não tem lados, é de todos. E em particular de quem respeita todos os lados e permite todas as ideias e expressões, e foi isso que ficou do discurso de Aguiar Branco. E bem, a minha nota vai muito boa para Aguiar Branco, eu dou-lhe um 15 nestes 50 anos do 25 de Abril.
Um 15 para o Presidente da Assembleia da República. A questão, Paulo, é se estes discursos servem para dividir ou servem para unir?
Olha, deixa-me só antes, por falar na gaivota, a gaivota que voava, voava, enfim, povoa a imaginação sonora de muita gente naquela altura,
claro.
Não? A minha também.
E a minha também.
Mas é uma canção que sai fora daquele roteiro típico dos cantautores, digamos, que cantaram a Revolução. E é da Irmelinda Duarte, eu não sabia, não me lembrava, uma atriz portuguesa. Vocês sabiam?
Sim.
Pronto. Está bem, então a ignorância é minha. Foi ela que compôs a letra, a música, gravou e tem arranjo de José Cid, sabiam?
José Cid não sabia.
Não sabia. Também.
Pronto. Então já ficaram a saber.
Já há aqui um valor acrescentado por parte do Paulo Ferreira. Muito bem.
Indo agora aqui à questão de ontem dos discursos e da comemoração do 25 de Abril, assinando por baixo tudo aquilo que a Alexandra disse, de alguma forma, deixa-me ir ao lado contrário. André Ventura grita, de facto, quando não tem muito para dizer de conteúdo. Eu acho que ele fez um comício ontem no Parlamento, não foi propriamente um discurso. Fez um comício, falou de improviso.
Avisou que ia ser de improviso. Pois,
exatamente. Começou logo por aí, porque aparentemente aquilo que ele disse é que tinha um discurso preparado, mas as declarações que, entretanto, foram conhecidas publicamente do Presidente da República perante aquele longo jantar de 4 horas perante os correspondentes de órgãos de comunicação social estrangeiros, levaram-no a mudar de tema e, obviamente, que se assim foi, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, desta vez, foi ele a estender a passadeira vermelha para André Ventura fazer o seu número, não é? Porque aquilo foi um número, obviamente. Foi gritado, foi um comício absoluto. E lá pelo meio, André Ventura criticou, e cito, aqueles que prometeram uma manhã gloriosa para depois entrarmos numa noite ainda mais profunda. E, portanto, eu acho que isto pode, de alguma forma, resumir bem a forma como André Ventura olha para o 25 de Abril e para aquele dia que basicamente, para ele, entrarmos numa noite ainda mais profunda, ainda mais escura, Porque ele também esperaria, talvez, não sei, ingenuamente, que fosse no, foi no dia, que tivesse sido no dia 25 de Abril que os problemas do país ficavam todos resolvidos. E eu acho que há muita gente à direita e à esquerda, não só os que acham que as promessas foram guradas, como que, aqueles que acham que ainda não se cumpriu Abril de alguma maneira. Toda a gente tinha à partida, se calhar, uma ideia daquilo que queria para o país a partir daí. Agora, eu acho que não podemos pedir aos capitães de Abril mais do que aquilo que eles fizeram, que foi derrubar um regime e entregarem-nos o país para que nós fizéssemos do país, e a liberdade serve para isso, aquilo que bem entendêssemos, bem ou mal. Agora somos, basicamente, vítimas ou beneficiários do mal ou do bem que vamos fazendo ao longo destes 50 anos. E, portanto, André Ventura, se há aqui um dono de 24 de Abril, parece ser ele agora assumidamente a crescer de 24 de Abril. Pedro Nuno Santos, pelo contrário, depois daquele discurso que parecia uma continuação da campanha eleitoral também, ainda no Parlamento, depois foi descer à Avenida, ele e largas centenas de milhares de pessoas, aliás, foi, pelos relatos...
Foi uma enchente.
Uma enchente absoluta. E faz sentido
nem
que tenha
sido. Nem no campeonato
sido,
do Benfica, Paulo. Não, isso, e olha que eu sei do que
está,
falo.
Estás a brincar, Alexandra, a sério, nem no campeonato do Benfica. Meu Deus. E faz sentido que tenha sido. E ainda bem que eu acho que há, nos últimos anos, talvez, uma base sociológica, se quisermos, e até partidária, cada vez mais a comemorar o 25 de Abril, sem problema de o comemorar, de alguma maneira. Mas Pedro Nuno Santos, aos jornalistas, em plena avenida, saudando, e isto saúda-se também, uma participação tão grande de tanta gente, depois disse isto. Ele disse que aquela participação massiva é um sinal de que o povo português quer a esquerda a governar e nós lá chegaremos. Eu não sei se Pedro Nuno Santos acredita nisto ou não, mas convém lembrá-lo que o país teve eleições há um mês e meio, portanto não são eleições distantes, que não disse que queria, essa eleição não disse que queria a esquerda a governar, antes pelo contrário. Isto é uma primeira nota, portanto não sei onde é que Pedro Nuno Santos vai buscar esta ideia de que o povo português quer a esquerda a governar, porque se ele tira daquela avenida que aquilo significa isso mesmo, nós cá temos mais um dono do 25 de Abril, portanto alguém que se quer apropriar daquilo que deve ou devia ser, em muitos casos é, uma comemoração absolutamente a partidária, onde a única coisa que está em causa é se as pessoas preferem viver em liberdade e em democracia ou em ditadura, e eu penso que aí 99,9% das pessoas terão uma resposta certa, não pode é Pedro Nuno Santos confundir de facto isto com a tal partidarização da participação na Avenida, até porque todos os dados que temos neste momento contrariam aquilo que ele disse. E portanto eu acho que estes são dois líderes, um à esquerda e outro à direita, que não perceberam que a campanha eleitoral já acabou, e que querem usar o 25 de Abril para uma narrativa própria que lhes convém, um apropriando-se dela favoravelmente e o outro destratando-a, dizendo que começámos ali uma noite ainda mais profunda, e eu acho que isto é tudo aquilo que o 25 de Abril não é, não devia ser e não pode ser, sinceramente.
Deixa-me dizer também que na rede X, ia dizer Twitter, mas não é a rede X, o Bloco também disse que milhares acompanharam o Bloco a descer à Avenida. Bom, pois, foram milhares, mas não sei se estavam a acompanhar propriamente o Bloco.
Nesse sentido, não, toda a gente acompanhou toda
dessa,
a gente, não é?
Essa declaração.
É verdade, então, mas já houve umas críticas do PCP.
Lá está, o 25 de Abril é de todos, a Avenida da Liberdade é de todos.
Ao 15 de Aguiar Branco que a Alexandra dá, Paulo, vais dar nota a Pedro Nuno Santos e André Ventura, é isso?
Sim, posso, não. Que é para não deixar isto também florescer assim muito, nesta coisa das boas notas.
Sim,
não, vou dar um 5 a cada um, porque eu acho que estiveram fora de tom, até porque, como a Alexandra disse, houve discursos muito bons à direita, à esquerda, o discurso de Rui Tavares foi muito bom mesmo. A Gabriela Cabilhas também, foi o conteúdo e foi bem dito. Também, e portanto eu acho que, enfim, as coisas estavam a correr tão bem, não é?
Não havia necessidade.
Não havia necessidade. Um 5 então para cada um deles. Do feriado, passamos para o Dia Nacional do Utente que se assinala hoje, Helena.
Olha, eu só queria deixar aqui, isto não tem nada a ver com a minha nota, eu só queria deixar ficar uma pergunta no ar, porque é uma coisa que pronto, como eu
já tivemos o quiz de ontem.
Sim, mas como naquela questão lá do Presidente da República, eu sou ruralíssima, portanto, não temos aquela que... Uma pessoa, queria saber, como aqui no Observador, deve haver gente muito cosmopolita e que frequenta essas coisas dos correspondentes estrangeiros e esses jantares cheios de correspondentes estrangeiros. Alguém sabe com que bebida é que se acompanha esses jantares?
Olha, não sei, mas nos áudios ouvia-se bastante... Me parecia água. Parecia-me água a pôr nos copos.
Eu vi fotografias e não havia só água.
Pois, está bem. Era só para saber, porque como uma pessoa rural...
O que é normal num jantar
desses? É verdade.
Pois é.
E um jantar de 4 horas?
Mas é 4 horas, pois pronto, sei lá. A pessoa vai-se entusiasmando, digo
pois,
eu.
Pois, não sei se será por aí, pois, se foi mesmo...
Pois, não sei, é que no mundo...
Se Marcelo
no,
olha, está que, mesmo a esticar...
No mundo rural, isso é, às vezes acontece pois. Muito, mas pronto, como no mundo urbano é outra coisa, era daí só esta minha pequena dúvida. Pronto, porque isto realmente está diferente. No mundo rural estava explicado, agora cá no mundo urbano isso é que eu não sei. Então, mundo assim, pronto, mesmo muito urbano.
E no mundo do utente?
No mundo do utente. Eu, pronto, hoje é dia 26 de abril, é dia do utente, dos serviços de saúde, e eu acho que nós devemos mesmo, até porque, se quisermos, muitas vezes aquilo que se assaca ao 25 de abril, é curioso, porque é esta ideia de que, em primeiro lugar, que o Estado Social foi criado pelo 25 de abril, o que não corresponde à verdade, ele aparece como um desígnio de Marcelo Caetano, mas, simultaneamente, depois também se acha que o falhanço de muitos serviços do Estado Social é uma culpa da democracia, o que é um igual despropósito. Nós temos, e portanto, esta ideia de que há donos ou do Estado Social ou que há donos do 25 de Abril não, tem explicação histórica, mas às vezes é muito irritante. Ora, nós estamos aqui no nosso Estado Social. E este Estado Social tem estado a falhar. Nós hoje, mesmo aqui no noticiário, acabaram de dar alguns dados sobre particularidades do falhanço do Serviço Nacional de Saúde, mas eu creio que nós temos de conceber esta questão do utente. Porque hoje mesmo, e não apenas para o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que nós devemos criar outros dias do utente. Por exemplo, nós temos indicação de que, e quando as coisas saem do radar das notícias, deixam mesmo de se ver. Tem estado sempre a decorrer a greve dos funcionários dos tribunais. Decorre há meses, já se lhe perdeu o conto, e percebeu-se isso um pouco por causa do julgamento daqueles ativistas ditos do clima, e percebeu-se que o julgamento era sucessivamente adiado e está a ser sucessivamente adiado porque depois temos a greve dos funcionários judiciais às horas extraordinárias ou em determinados momentos. Mas, por exemplo, hoje nós temos uma notícia no Público de 24 de abril em que traficantes de cocaína libertados devido à greve dos funcionários dos tribunais. É claro que o Público puxa, como qualquer um de nós puxaria para título, a libertação dos traficantes de cocaína, mas não foram apenas traficantes de cocaína. Temos também, por exemplo, pessoas que estavam acusadas de violência doméstica e outros, de outro tipo de delitos. Portanto, esta ideia, para lá do utente do Serviço Nacional de Saúde ou do utente dos serviços de saúde, eu acho que nós, por exemplo, na área da justiça, torna-se urgente também conceber a figura do utente, embora ninguém seja utente voluntariamente falando, mas nós temos aqui uma situação gravíssima, para lá de que também temos, e aí temos as chamadas comissões de utentes para os transportes públicos, embora a mim me pareça muitas vezes que os membros dessas comissões de utentes não costumam andar muito de transportes públicos, mas isso é outra conversa, é mais uma questão política, mas nós temos de, passamos a vida a falar do Estado Social, dos seus serviços, mas nós temos de deslocalizar isto para o povo, para quem usa esses serviços, para quem os paga e para quem esperava que eles os acompanhassem em circunstâncias da sua vida em que tal é necessário ou mesmo imposto, porque nós também temos aqui um outro pilar do Estado Social que eu acho fundamental, que é a escola pública, e onde também temos de começar a perceber a figura do utente. Aliás, a frequência, nós temos escolaridade obrigatória, mas depois vemos como muitas vezes acaba por ser uma escolaridade obrigatória que não cumpre com a obrigatoriedade de ter escolas a funcionar. Portanto, um dia depois do 25 de Abril, e até porque se está aqui a comemorar esta figura do utente dos serviços de saúde, eu creio que talvez seja um pouco tempo de deslocalizarmos o nosso discurso sobre o Estado Social, quem é o seu dono, quem o criou, quem o ajudou mais ou menos, mas para a figura do utente, porque é de facto um direito. E esse direito não está a ser assegurado pelo regime, e isto é tão mais importante quanto depois, politicamente, o falhanço desses serviços acaba muitas vezes a ser apresentado como um falhanço do próprio regime democrático. Ora, desculpem lá, uma coisa não tem nada a ver com a outra e, portanto, vamos, o Estado Social é como o 25 de Abril, não tem donos, não é? E também não tem donos nem para a sua criação, nem para o seu funcionamento. Logo, viva o utente. Ontem o povo desceu as avenidas deste país, a de Lisboa, muito simbolicamente chamada da Liberdade, mas o povo é também um utente, temos o povo utente, temos o povo contribuinte, e portanto eu hoje...
Vais dar uma nota ao povo.
Vou dar uma nota ao povo.
Dou ao povo utente.
É uma gaivota que anda para trás.
Não, dou um 20. Dou um 20 ao povo, e desculpem-me aqui a particularidade, mas ao Rui Rocha, ornitólogo, pelo desconcerto que me provocou na cabeça. A agonia mesmo. Eu dou-lhe para aí um 4.
Porque aquilo... Até porque às vezes a gaivota voava sozinho, baixinho, e pode ser perigoso.
E pica! E rouba os bolos das crianças, os bolos das crianças nas praias. Portanto, vai um 20 para o povo.
Vai um 20 para o povo. Alexandra, ainda temos uns minutos para...
E o povo, pá.
Para olharmos para o dia de amanhã, para as eleições no Futebol Clube do Porto.
Já viste?
O que é que vai acontecer?
O que é que vai acontecer? Isto agora, olha, falar do Porto... do Futebol Clube do Porto, sim, aqui no Vencedor, mas é, enfim, vou falar do Futebol Clube do Porto enquanto empresa cotada. Porque é, a Porto SAD é uma empresa cotada e acho extraordinário que em vésperas de eleições, enfim, que podem ser definitivas, enfim, as eleições são sempre definitivas para um lado ou para o outro, mas acho extraordinário como é que se faz tantos negócios por uma administração que pode não ter seguimento e é anunciado um contrato ou uma extensão de contrato com um treinador, Sérgio Conceição, sem se conhecer pormenores de valores, de quanto é que representa essa extensão de contrato, essa renovação de contrato, podendo ficar preso a futura administração, caso seja... caso vença a candidatura oposta à de Pinto da Costa, fica presa a uma série de contratos e acordos que Pinto da Costa fez nos últimos meses, com um deles é conhecido, sobre as receitas do Estádio do Dragão, tem valores avultados, e é estranho que uma empresa cotada faça este tipo de acordos sem... Pouca informação pública, nomeadamente de custos futuros que isto possa acarretar se a administração que suceder a esta não estiver de acordo com estes negócios ou achar que são negócios... Claro. Que são lesivos para o clube e para a SAD. Portanto, é mais nesse sentido que eu falo das eleições, no governo e na parte política existe uma limitação para nomeações 6 meses antes das eleições. Não sei se não seria bom praticar-se essa norma noutras empresas, e nomeadamente nesta do Futebol Clube do Porto e das SAD já agora.
Não sei se deixas nota ou só essa referência.
Não, olha, eu deixava uma nota ainda assim positiva para estas eleições do Porto, porque trouxeram a lume vários temas importantes e relevantes, e mais uma vez uma tónica grande na parte financeira dos clubes, que é importante que se analise, enfim, é uma nota, não tenho uma nota, não tenho um número, mas é uma nota positiva, e esperemos que amanhã as coisas corram bem.
Sim, será um dia de muita tensão. E atenção para o Estádio do Dragão. Está feita a ronda pelos vencedores de hoje. Amanhã, e o vencedor é, regressa naquele horário bonzinho, das 10h30 da manhã. Bom fim de semana para vocês.
Até amanhã.